A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os óculos 3D que você já tem visto aí nas sessões de cinema. O Ministério da Saúde italiano, por exemplo, confiscou 7 mil unidades dos óculos 3D em cinemas do país, considerando os óculos um risco à saúde. E para conversar conosco sobre o risco à saúde e essa tecnologia 3D, no caso dos olhos, nós temos aqui hoje o Dr. Can Roberto Oliveira, que é diretor do Hospital Oftalmológico de Brasília. Dr. Can Roberto, tudo bem?
Tudo bem, Humberto.
Dr. Can Roberto, primeiro, a pessoa chega para um filme, pensa que vai levar só uma boa lembrança e, no caso do 3D, pode levar mais do que isso, né? Como é que é isso?
Pessoas muito sensíveis, elas podem realmente, especialmente aquelas que têm defeito refrativo, miopia, astigmatismo e hipermetropia, elas podem cansar mais do que as outras. E aí podem ter alguns sintomas de astenopia, ou seja, sonolência, cansaço, tonteira após o filme, uma leve dor de cabeça, peso, etc. Mas são pessoas muito sensíveis. Uhum. De uma maneira geral, não se sente absolutamente nada diferente do que ter o prazer de ver o filme em 3D.
Pois é, Dr. Can Roberto, essa é uma pergunta que vai fazer muita importância a partir de agora, porque os cinemas, as empresas cinematográficas têm investido na tecnologia 3D como uma forma de evitar a pirataria. Quer dizer, é muito mais difícil repetir ou reproduzir essa tecnologia 3D a partir da pirataria. Existe toda uma situação no cinema e os óculos, inclusive, para dar essa sensação. Mas o que que faz? Que tecnologia é essa, Dr. Can Roberto, que permite que a pessoa, usando um óculos, por exemplo, com duas cores de lente, perceba isso, essa realidade quase saltando em cima dela?
Humberto, nós temos alguns recursos para obter essa sensação de 3D no cinema ou até no próprio computador. A mais simples delas, mais prática, mais barata, é essa que nós estamos vendo no cinema. São óculos anáglifos. Esses óculos, eles são filtros de cores complementares. Por exemplo, no caso aqui, eu fui ao cinema e vi que a lente do lado esquerdo, ela filtrava as cores, a cor vermelha, e a lente do lado direito filtrava a cor verde. Mas existe também o anáglifo com cor vermelha e azul. Nesse caso aqui, o meu era vermelho e verde. O que que significa isso? Os raios vermelhos que entram no lado esquerdo, neste caso aqui de Brasília, eles são filtrados, os raios vermelhos, e os verdes são filtrados no lado direito. Isso permite essa ilusão que te facilita a sensação de três dimensões. Mas existem outros recursos também. Tem um outro que é do obturador. A lente esquerda, ela fecha tão rapidamente enquanto abre a lente direita, a visão da direita. E esse processo se repete alternando, de modos que é tão rápido que nem piscando você percebe isso. Esse é o mais caro de todos. São aqueles óculos que as pessoas colocam aquele capacete na cabeça, que tem aquele visor todo e etc. E tem também outros recursos que já estão sendo utilizados até em computador. Mas esse que nós estamos vendo no cinema é o mais prático, mais barato e mais acessível, né, para a comunidade aí da América Latina e mesmo, acho que, do mundo inteiro.
Dr. Can Roberto, na verdade, a gente tem uma situação no cinema, assim, que são várias ilusões, então. É a ilusão 3D e a própria velocidade dos quadros, quer dizer, das fotografias que são apresentadas em sequência. Como é que o cérebro processa tudo isso e como é que a visão recebe tantos efeitos especiais, vamos dizer assim, juntos ao mesmo tempo?
O nosso cérebro é uma máquina muito mais eficiente do que essas máquinas que o próprio cérebro criou, felizmente. Mas, naturalmente, que o próprio homem conhece já os mecanismos também de como criar essas ilusões, né? São ilusões de ótica. Mas, então, é curioso que o próprio cérebro humano descobre como é possível iludi-lo. É o desenvolvimento mesmo do ser humano.
De certa forma, o cérebro acaba, a pessoa se acostuma àquela tecnologia e já não causa mais estranhamento.
Não, acostuma, isso aí chama neuroadaptação visual.
Dr. Can Roberto, mas uma preocupação do Ministério da Saúde italiano, no caso, foi até com a questão da higiene desses óculos, que muitas vezes eram disponibilizados para mais de uma pessoa, quer dizer, depois da sessão eles são recolhidos e oferecidos novamente sem qualquer tipo de higiene. Nesse caso em particular, qual é o prejuízo? Que doenças a pessoa pode pegar ao usar um óculos contaminado. Contaminado com o que, exatamente?
Veja bem, quando eu fui aqui no assistir o filme, eu levei, naturalmente, com a minha mulher, eu levei um recipiente com álcool gel. E fiz asepsia, porque percebi que os óculos não sofreram nenhum tipo de asepsia, mesmo porque não dá muito tempo, não dá tempo. Eles estavam numa cesta de arame, quando nós fomos entrando e recebemos aqueles óculos, da maneira, não tinham nenhum envelope, não tinha nada. Então, a gente percebeu que tinham sido usados na sessão anterior. Quando nós saímos, naturalmente, nós deixamos aqueles óculos dentro da mesma cesta que recebemos. Então, obviamente que eles não estão sofrendo a asepsia que deveriam estar sofrendo, quando é um objeto que está passando de mão em mão e de rosto em rosto. Você sabe que o óleo da nossa pele, nós temos bactérias, estreptococcus, estafilococcus, etc. E essas bactérias podem ser comensais no meu rosto, mas podem ser danosas para você. Pode causar infecção, se você não tem resistência a ela e tudo, ela pode causar infecção em você. E as infecções de estreptococcus pela pele, chamadas de piodermites, às vezes elas são sérias. Por outro lado, pessoas com cílios muito compridos, eles raspam nas lentes. E se o cílio dessa pessoa que usou antes estiver contaminado, a pessoa seguinte, se tiver cílio comprido também, ela vai se contaminar. Esfregou o olho, ela pode ter uma conjuntivite. A conjuntivite pode ser virótica ou bacteriana. São contaminações. E hoje nós sabemos que as conjuntivites viróticas, elas às vezes deixam sequelas que podem permanecer por 3 anos e às vezes podem ser definitivas, dependendo da virulência daquele vírus, naquele caso, nesse caso dessa infecção. Por outro lado, a gente tem que lembrar também que é no cinema que nós encontramos a pipoca hoje em dia. Ninguém tem pipoca mais no parque, ninguém vai achar pipoqueiro mais em canto nenhum. Você acha pipoca correntemente no cinema. E ninguém usa luva para comer pipoca. Depois que você pegou aquele par de óculos, já apanhado por várias mãos, colocado no rosto, na orelha de várias pessoas diferentes, sem limpeza, sem asepsia, naturalmente que sua mão está contaminada. Todas as vezes que nós tossimos, nós espirramos, nós falamos, nós expelimos gotículas de saliva, que são chamadas de gotículas de fluge, um alemão que deu esse nome. Essas gotículas, elas podem conter vírus e podem conter bactérias. E isso aí contamina os óculos, contamina as mãos de quem pega, contamina os olhos, etc. Eu acho que o fato, ele tem que ser visto de uma maneira mais séria, porque nós estamos aí já voltando para o período de frio daqui a pouco e a gripe suína vai voltar a aparecer. Não sei se vem na mesma intensidade, mas a gente já tem notícias que no Rio Grande do Norte, como tem muito, recebe visitantes da Europa, esses visitantes da Europa saíram do frio lá e lá a gripe suína está existindo, eles trazem para cá. Então nós já temos alguns casos, eu tive lá no Rio Grande do Norte recentemente, no Carnaval, e fiquei sabendo de casos de morte que não estavam sendo publicados lá no Rio Grande do Norte. Então, agora no frio, no próximo frio, nós vamos ter gripe suína novamente, tanto é que o Ministério da Saúde já comprou aí um número muito grande de vacinas. E veja bem, as doenças respiratórias, elas são transmitidas através da saliva, da tosse e do espirro.
Certo, doutor Can Robert. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do oftalmologista Can Robert Oliveira que medidas a gente pode tomar para evitar a contaminação no uso do óculos 3D. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.